Reportagem especial.
Paralelamente à conferência da ONU sobre mudança do clima, a Cúpula dos Povos pretende reunir cerca de 15 mil pessoas ligadas a mais de 700 organizações socioambientais do mundo inteiro entre 12 e 16 de novembro em Belém. Eu sou José Carlos Oliveira e nesse capítulo da reportagem especial sobre a COP30 trago detalhes sobre esse evento paralelo às discussões principais. O palco será o campus da Universidade Federal do Pará. A intenção é escancarar demandas populares que já estão muito bem definidas. Quem nos conta é Ayala Ferreira, uma das organizadoras da Cúpula dos Povos.
As soluções para a crise ambiental passam pelo desmatamento zero, pela recuperação das áreas degradadas através do plantio de árvores, pela produção de alimentos diversos e saudáveis, livres de agrotóxicos, pelo reconhecimento de territórios tradicionais e de práticas que esses territórios têm desenvolvido, pela democratização do acesso à terra, pela afirmação de um compromisso ético, humano, em defesa de todas as formas de vida. Não é somente por nós que devemos assumir esse compromisso, é pelas futuras gerações, um futuro que se efetivamente possa ser respirável.
E tem mais. Ayala Ferreira afirma que os movimentos populares querem ser efetivamente escutados pelos chefes de Estado e de governo reunidos na COP30, prevista para 10 a 21 de novembro, também em Belém.
Queremos, com o processo de mobilização de cerca de 15 mil pessoas, 15 mil vozes, dizer a plenos pulmões que basta desse sistema de misérias e de morte. Precisamos denunciar os agentes que violam os direitos da natureza e os direitos das pessoas.
O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, elogiou a plena retomada da Cúpula dos Povos, iniciada no Fórum Global da Eco 92, mas prejudicada em recentes edições da COP, sediadas em países com sérias restrições a manifestações democráticas.
A Conferência do Brasil abre essa possibilidade de a gente retomar aquilo que a gente teve em algumas conferências do clima, uma participação ativa da sociedade civil organizada do mundo todo, com grandes manifestações que acabam influenciando a própria agenda de negociação.
O assessor especial da Secretaria da Presidência da República, Jorge Santana de Oliveira, informou já existirem 4 mil organizações da sociedade civil do mundo inteiro credenciadas pela ONU como observadoras na preparação para a COP30. Oliveira acrescentou que pressões vindas da Cúpula dos Povos são muito bem-vindas.
Quanto maior a participação social na COP, mais pressão exercida e melhores e maiores resultados são alcançados. De todas as 30 COPs, aquelas que produziram os mais efetivos resultados, nelas a participação social foi muito intensa.
A coordenadora geral de mobilização da presidência da COP30, Luciana Abade, ressaltou o papel fundamental da sociedade civil no enfrentamento da crise climática. Ela citou ações já em curso, como o Círculo dos Povos para a conexão da COP30 com indígenas, quilombolas e demais populações tradicionais.
Esse círculo, ele não é um espaço apenas simbólico, ele é um lugar de incidência, de deliberação. A presidência da COP fez esse chamado ao mundo para esse mutirão. A gente realmente acredita que a sociedade civil, ela não é espectadora, ela é agente desse processo de transformação.
Como a gente disse há pouco, a Cúpula dos Povos vai acontecer no campus da Universidade Federal do Pará. Mesmo diante de poucos recursos e indefinições quanto às condições estruturais para receber os movimentos sociais, o diretor de Relações Institucionais da UFPA, Adolfo de Oliveira Neto, garantiu pleno apoio a esse evento paralelo à COP30.
Nós queremos ser o espaço mais democrático e mais popular. Não vai ter credencial para entrar, nós vamos ter o espaço da democracia direta.
Minha cor vermelha de Urucum, meus antepassados gritam sua essência em mim. Eu sou nascida da terra, sou formada da floresta, resistência eu sou.
Ao fundo, você ouve o canto da indígena Yacupa Purinã durante a 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, realizada em maio em Brasília. Esse evento foi precedido de conferências municipais e estaduais desde o ano passado, o que rendeu cerca de 2 mil propostas dentro de 5 eixos temáticos: mitigação, adaptação e preparação para desastres, transformação ecológica, justiça climática e governança e educação ambientais. Tudo foi analisado por 50 grupos de trabalho e sintetizado em 100 propostas democraticamente submetidas à votação. O resultado oficial das 10 propostas mais votadas foi lido por vários participantes da Conferência Nacional. E, claro, muitas delas têm relação direta com a COP30 e a Cúpula dos Povos.
Implementar, através da lei, taxação progressiva sobre grandes fortunas para financiar políticas climáticas, promovendo adaptação, segurança alimentar e redução das desigualdades em comunidades vulnerabilizadas, com foco na preservação ambiental e em projetos de reabilitação dos animais.
Criar o Programa Nacional de Justiça Climática, que promova ações equitativas de adaptação e mitigação, garantindo segurança alimentar, habitação sustentável e soluções baseadas na natureza, especialmente para populações vulnerabilizadas, incluindo fundos municipais de emergência, proteção a defensores de direitos humanos e ambientalistas e apoio psicossocial, assegurando ampla participação social. Implementar a educação ambiental, decolonial, crítica, transformadora, como prática integrada, contínua e permanente, em todos os níveis e modalidades de ensino, de forma inter- e transdisciplinar e conectada aos territórios, integrada a temas como historicidade, justiça social e climática, racismo ambiental, saberes tradicionais, mitigação, adaptação, consumo consciente, cultura oceânica e saúde única.
Garantir a destinação de no mínimo 5% do orçamento, 200% da Federação, União, Estados e Municípios, em face da emergência climática, para implementação da Política Nacional de Meio Ambiente, com ênfase nas ações de gestão, fiscalização, restauração florestal e educação ambiental e climática.
O deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, é um dos parlamentares que acompanham bem de perto e aplaudem de pé a mobilização da população em geral em torno da COP30 e da Cúpula dos Povos.
Uma série de desafios brutais que precisam ser encarados do ponto de vista da questão da justiça climática, do racismo ambiental, para populações que historicamente no nosso país e no mundo foram vulnerabilizados, foram explorados, oprimidos nesse processo.
Essa reportagem integra uma série de 5 capítulos sobre a COP30. A edição é de Cláudio Ferreira, trabalhos técnicos de Indalécio Vanderlei. Eu sou José Carlos Oliveira e te convido a acompanhar os outros episódios. Todo esse material está disponível também na página da Rádio Câmara na internet, no endereço radio.câmara.leg.br.
Reportagem especial.